Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar.
Segunda-feira, 30 de setembro de 2024. O mês está acabando e a hora H tá só começando. Boa noite para você ligadinho com a gente em todas as regiões do estado. Boa noite, Aaron Cid.
Boa noite, Alisson Bezerra. Alô, alô, você em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Paraibanos e paraibanas, vamos que vamos.
Começou, hein?
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Chegou a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H.
Paraíba, sintonizar, está no ar, a hora H.
A partir de agora, aqui na hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H. Justiça, Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba muda relator e julgamento de recurso contra prisão de Laura Emília Lucena é adiado.
Decisões, Corte Eleitoral libera diretora de ONG suspeita de atuar para Raíssa Lacerda num bairro São José, mas juiz nega estender benefício a parlamentar que continua presa em João Pessoa.
Reforço. Ainda hoje, tribunal vai julgar pedido de tropas federais para eleições em São Bento e Paulista, no sertão do estado.
Segurança. Polícia Civil define estratégia para atuar nas eleições este ano na Paraíba.
Pesquisa, opinião, Rede Mais. Já já os números do levantamento para Cruz do Espírito Santo, cidade da região metropolitana de João Pessoa.
Economia. Impostos na padaria, na Paraíba, vão poder ser pagos através do Pix. Foi o que anunciou hoje o governador João Azevedo.
Brasília. Mais de 600 sites de apostas vão ficar fora do ar a partir desta terça-feira. O anúncio foi do ministro Fernando Haddad.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Uma terça-feira com tempo e previsão de tempo parcialmente nublado na maior parte da Paraíba.
Com temperatura máxima em 33 graus e a mínima 18 graus.
Agora em João Pessoa, capital do estado, termômetros marcando... Aliás, a hora, o relógio marcando 6:04.
6:04.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Aaron Cid.
Paraibanos e paraibanas, a prova de fogo do prefeito de João Pessoa e candidato à reeleição, Cícero Lucena. Ele que lidera as pesquisas de intenções de voto, tem que enfrentar um adversário talvez mais desafiador do que os seus próprios concorrentes. fato político da semana decisiva das eleições. A campanha do candidato Cícero Lucena enfrenta a prisão da primeira-dama do município, a esposa de Cícero Lucena, ex-vice-governadora da Paraíba, Laura Emília Lucena, alvo de um mandado no âmbito ainda da Operação Território Livre. No mesmo dia da prisão, houve um debate na televisão, precisamente na TV Correio, a Record na Paraíba, em que, óbvia e automaticamente, todos os concorrentes exploraram ao máximo esse tema para tentar colocar o prefeito Cícero Lucena nas cordas. E ele precisou também, naturalmente, se explicar. E na sua explicação, na sua tese, que corrobora também com a sua nota pública à cidade de João Pessoa, ele se diz, ele e a família dele, vítimas de uma grave perseguição política. Entretanto, não elenca elementos concretos de onde partiria essa perseguição, qual é o endereço, o nome, o sobrenome de quem opera ou quem estaria operando essa perseguição política. Bom, os adversários apostam todas as fichas, ou apostaram desde o fato, como vinham apostando ainda na operação que envolveu a filha do prefeito Cícero Lucena, Janine Lucena, secretária executiva de saúde. Agora, mais do que nunca, apostam as fichas nessa associação entre territórios dominados por organizações criminosas em João Pessoa com a campanha do prefeito Cícero Lucena. Essa é a grande aposta dessa reta final, visto que Cícero vem liderando as pesquisas com riscos, inclusive, de ganhar ou de vencer já no primeiro turno. Essa aposta da oposição é encarada pelo prefeito Cícero Lucena com o discurso da vitimização, de que ele, exatamente por ter a dianteira das pesquisas, estaria sendo alvo dessa força-tarefa contra ele para abatê-lo e impedir uma reeleição dele. Portanto, o eleitor de João Pessoa chega na semana da reflexão do voto com esse fato na mesa, esse contexto na mesa para apreciação. E aí tem as duas vertentes. De um lado, o olhar de que é um fato grave, difundido, fortalecido pelo discurso dos opositores, e do outro lado, a justificativa de uma perseguição política. Até que ponto essa prisão vai ter influência na cabeça do eleitor? E de que forma ela terá influência na cabeça do eleitor mais ou menos esclarecido? O que é que vai pesar para o cidadão na hora da escolha? Os argumentos colocados pelos adversários do prefeito Cícero Lucena com base nas investigações, ou o discurso de Cícero que se coloca nesse processo, ele e a família, como vítimas? É o que essa semana, e principalmente domingo, dia 6, responderão. Na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo.
Estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Falando agora do alto da Torre Norte do edifício DCT na capital do estado. Daqui, transmitindo esse som potente na cabeça de rede, a Rádio Pop FM 89.3 na capital. Campina Grande, 101.1, Cariri FM. Cheguei, Paraíba, em conexão com 25 emissoras na Rede Mais Rádios.
Hora H, chegou, era o pode confiar. Tá no ar.
A partir de agora, quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui. Na Hora H, já tá no ar.
Hora H, está no ar, a Hora H.
Não tenho tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você.
Paraibanos e paraibanas,
havia silêncio,
na despedida do dia, as boas-vindas da noite, nós nos juntamos agora para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus.
Embora, só tenho você, amor, agora.
Começar a semana agradecendo. Aos ouvidos que nos ouvem. Quando quase tudo nos dá as costas. A voz que é capaz de nos entender quando estamos em silêncio. As palavras já não dizem mais. Quando ele é o nosso único e último socorro. Quando nada podemos fazer, aí é onde Deus pode tudo. Às 6h12 na Hora H, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite para todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui na hora mais esperada do Rádio Paraibano. Boa noite para você que tá em todas as regiões da Paraíba, terminando o mês de setembro, iniciando mais uma edição da Hora H. Que bom, que alegria saber que você tá do outro lado do rádio.
Oi, Wallace.
Acompanhando a gente. Boa noite. Você pode interagir a partir de agora, mandar sua mensagem, sua participação no nosso WhatsApp 99346-5236. Repetindo, 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na Hora H. Comigo interage no arroba o Alisson Bezerra. Com você, Aaron Cid.
Comigo você fala, me segue agora. Me dá o prazer de estar ao seu lado no Instagram, no arroba Aaron Cid. É fácil me achar no Instagram.
Arroba Aaron Cid. Aaron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Bom demais. Até as 7 da noite é jornalismo sem parar. Aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6h13 agora, 6h13, vamos que vamos. Você acelerando com a informação e a gente acelerando para os postos da Rede Opção. Você agora acelerando para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer tem sempre a opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora
mostrar que você também pode acompanhar e interagir com a gente através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. A gente começa o programa de hoje com informações da Justiça. Tarde agitadíssima hoje no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O TRE se reuniu para discutir diversas pautas, dentre elas o habeas corpus que foi apresentado pela defesa da primeira-dama de João Pessoa, Laura Emília Lucena, que foi presa no último sábado no âmbito da Operação Território Livre. A terceira fase da Operação Território Livre, deflagrada pela Polícia Federal, que apura a suspeita de aliciamento violento de eleitores em bairros e comunidades da capital. Hoje à tarde, o tribunal se reuniu e, ao invés de discutir o mérito desse julgamento, o mérito desse habeas corpus, a discussão em plenário foi sobre a competência de qual integrante da corte seria relator desse processo. Isso porque, inicialmente, o habeas corpus foi remetido ao juiz Sivanildo Torres Ferreira. Sivanildo remeteu esse habeas corpus para o juiz federal Bruno Teixeira, que já tinha atuado em casos relacionados à Operação Território Livre, e hoje a discussão acabou acontecendo, voltando para o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Foi levantada uma questão de ordem e aí a presidente da corte, desembargadora Gamelildo Dias, colocou o tema para discussão e a votação ficou em 3-3 entre os membros, e a desembargadora Gamelildo de Dias deu voto de Minerva, votando para que o relatório desse caso do habeas corpus da defesa da primeira-dama Laura Emília Lucena seja relatado pelo juiz Sivanildo Torres Ferreira. Isso quer dizer que, a partir de agora, com um novo relator definido, o juiz pode decidir já de forma monocrática, agora, daqui a uma hora, daqui a duas horas, ou então ter o mesmo entendimento que teve Bruno Teixeira de Paiva em outros casos e levar para julgamento na quarta-feira. Até lá, a primeira-dama, Laura Emília Lucena, segue presa na penitenciária Júlia Maranhão, penitenciária feminina de João Pessoa. Durante a discussão, o juiz federal Bruno Teixeira de Paiva, que relatou outros processos relacionados à Operação Território Livre, apontou a falta de provas concretas relacionadas à investigação de Laura Emília Lucena.
A operação de ontem diz respeito a Laura Emília e a Tereza Cristina. Nos autos da busca e apreensão inicial, consta, que é contra a Raíssa e outros, há apenas 5 citações esparsas em relação a Laura Emília. Eu estou fazendo as aspas de todas. Aspas. Desperta atenção à situação de Laura Emília, bem como a solicitação de descrição da atuação. Fecha aspas. Segundo. Até porque você se encontrou com a doutora Laura Emília. É isso que tem, em termos de contexto. 3. Feche uma proposta com Alisson, diretor administrativo, que converse com Laura Emília. 4. A gratificação, quem bota é Laura Emília. 5. Que esteve com Laura Emília na quinta-feira, indicando que possivelmente o alvo tem... indicando possivelmente que o alvo tem acesso a Laura Emília. Isso é uma ilação da Polícia Federal, esse último aqui. Não está nem em um contexto de prova. Não há absolutamente mais nada que interligue com o presente habeas corpus, que obviamente tem muitos fatos narrados, pelo menos, né?
Agora, Heron, a expectativa está para a decisão do juiz Sivanildo Torres, se ele vai julgar de forma monocrática ou se vai levar a decisão para plenário. Se for a plenário, será na próxima quarta-feira, próxima sessão da Corte Eleitoral.
Hoje à tarde também, no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, foi discutida a prisão de outras investigadas na Operação Território Livre.
A corte concedeu liberdade a Tassiana Nascimento, que é apontada como cabo eleitoral de Raíssa Lacerda, no bairro São José.
A defesa da vereadora pediu essa extensão do benefício. Se valeu para Tassiana, a defesa queria que valesse para ela também, para a vereadora Raíssa Lacerda. Mas não foi o que entendeu o juiz Bruno Teixeira de Paiva.
Ele disse que é preciso avaliar se Raíssa estaria influenciando em outras candidaturas ou apenas na sua. Se for apenas na sua, se ela renunciou à candidatura, pode haver liberdade. Mas se houver influência em outras candidaturas, para o juiz, ainda não tem como conceder liberdade a Raíssa Lacerda.
A princípio, e aí eu não posso dizer agora, haveria supressão de instâncias. Eu acho que deveria esse argumento do processo anterior. Deve ser apresentado ao juiz de primeiro grau. A princípio, se não houver provas realmente relacionadas à Raíssa, eu adianto, que digam respeito a outros candidatos, ou seja, toda a sua atuação era voltada apenas à candidatura dela, pelos decretos que estão determinados, eu entendo sim que seria o caso, né, de libertá-la. Mas isso aí tem que ser averiguado.
Então agora, Heron, aguardar para saber quais são os desdobramentos dessa operação. Além desse recurso aí na Justiça Eleitoral, a defesa de Raíssa Lacerda aguarda também uma posição do ministro André Mendonça, ele que vai ser o relator do recurso contra a prisão de Raíssa Lacerda. Isso que acontece há menos de uma semana da eleição do primeiro turno em João Pessoa. Esses são os novos capítulos da eleição na capital do estado. A gente vai seguir acompanhando e você, claro, acompanha também em maispb.com.br. Inclusive, falando em eleições, Heron, falando em eleições 2024, esse será o tema hoje também do Hora H, não é isso? Na TV Manaíra?
Exatamente, na TV Manaíra, logo mais às 8h40 da noite. Convido você para ficar ligado com a gente, o Alisson Bezerra. Dois olhares sobre o processo eleitoral. Um do marketing e do digital. do marketing político e da análise digital. Nós vamos conversar com o especialista nesse assunto, Emerson Saraiva, que hoje é um case nacional, é de Campina Grande, mas atua em todo o Brasil, em todo o território nacional, exatamente nessa expertise. Quais são os fenômenos dessa eleição? O que é que as campanhas mais trabalharam do ponto de vista das estratégias, das narrativas? O fenômeno Pablo Marçal, até que ponto tem poder de irradiar no comportamento de outras candidaturas Brasil afora ou aqui na Paraíba? E também o Alisson Bezerra, a forte judicialização e policialização no processo eleitoral. Estão pipocando operações no país inteiro, né, sobre eleições. Candidatos presos, candidato matando, candidato morrendo, candidato levando cadeirada, dando cadeirada, né? Debate eleitoral que termina em boletim de ocorrência com um assessor agredindo outro. Nós vamos conversar com um advogado que é eleitoralista e também criminalista, Rafael Simões. Então, dois olhares da justiça, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista do marketing das eleições, para discutir essa reta final de eleições no Brasil e na Paraíba. Convido você logo mais às 8h40 da noite na TV Manaíra, a Rede TV, João Pessoa, Canal 10. Espero você, 8h40, será imperdível. Espero contar com a sua audiência, a sua participação e a sua interação.
Eu estarei na audiência acompanhando mais esse programa sobre as eleições deste ano. E lembrando a você que durante toda a semana e no próximo domingo também, o Portal Mais CB está inteiramente dedicado na cobertura das eleições deste ano na Paraíba e em outros estados do Brasil. Daqui a pouco vai entrar em pauta para atenção quem está ouvindo a gente agora pela Solidária FM em São Bento. Daqui a pouco vai entrar em pauta o pedido de tropas federais para as eleições em São Bento e em Paulista. Já está na pauta do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, é o último item da pauta, então a gente está acompanhando. Qualquer novidade, a gente vai trazer aqui na Hora H e também no portal Mais PB, ao indicativo de que, se seguir como outras cidades, o TRE vai aprovar sim o pedido de tropas federais para São Bento e Paulista e remeter esse caso à ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE.
Nesse tema, tropas federais na Paraíba, tem uma grande curiosidade, né? Se a gente observar direito, que o TRE não conseguiu responder direito ainda. É que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba já aprovou o pedido de tropas federais para Itabaiana,
Fagundes,
Bahia
e Cabedelo.
Bom, só na região metropolitana de João Pessoa, o Tribunal aprovou pedidos para Bahia e Cabedelo. João Pessoa fica onde? No meio. Do lado, Bahia. Do outro, Cabedelo. Então, o TRE entendeu até agora que é necessário um reforço de segurança em Bahia, na região metropolitana, e em Cabedelo, na mesma região metropolitana. Cidades limítrofes com João Pessoa. Detalhe, nem em Bahia e nem em Cabedelo tem as operações que estão acontecendo. Mas em João Pessoa, o TRE entende que não precisa de nenhum reforço. Então, nessa lógica, João Pessoa é uma ilha de segurança, né? Aqui está tudo resolvido em João Pessoa. Mesmo sendo a única cidade onde tem esse tipo de operação que investiga, sem nenhum juízo de valor, investiga a presença do crime organizado tentando territorializar ou territorializando e definindo quem entra, quem sai e quem o eleitor deve votar. Porque o que diz a investigação é isso, é o bandido dizendo, olha, aqui eu garanto, só vota em fulano de tal, porque eu comando. Mas em João Pessoa, o TRE diz que aqui não, que está sob controle. Ou pelo menos o juiz eleitoral, os juízes eleitorais estão dizendo que não tem nada que mereça um reforço. Mas do lado, na vizinha Bahia, precisa. Do outro lado, na vizinha Cabedelo, precisa. É, no mínimo, muito curioso. 6h24.
Hora do intervalo comercial?
Tomar um cafezinho, São Brás, daqui a pouco a gente
esquentou,
volta.
Viu?
Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
O governo federal endurece as investigações sobre as bets e promete tirar do ar mais de 600 sites de apostas ilegais no Brasil.
Ordem dos Advogados da Paraíba inaugura nesta segunda-feira o auditório de primeira fase da nova sede do órgão aqui no estado.
A partir de agora, as pessoas vão poder pagar impostos através do Pix na Paraíba.
Já já a movimentação dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa e de Campina Grande. Informações eleitorais de todas as regiões da Paraíba.
A Hora H volta já já.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, Paraíba.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
O governo da Paraíba diminuiu o ICMS para o polo de confecções de Campina Grande, zerou o IPVA das motos, cortou o imposto sobre a produção da agricultura familiar, reduziu o ICMS do diesel, baixou o ICMS sobre o gás para indústrias, veículos e residências. De um lado, o governo corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais empregos, oportunidades e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
A sua melhor escolha está no Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com ofertas imperdíveis. Roupeiro 6 portas, 2 gavetas e com pés, só R$ 599. Fritadeira elétrica da grande, frita sem óleo, apenas R$ 289. Ventilador Arno 40 centímetros para mesa ou parede, só R$ 229. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Lá, 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 já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h28, estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência. Daqui a pouco os números da pesquisa Opinião, contratada pelo portal Mais PB, Rede Mais, sobre o município de Cruz do Espírito Santo, região metropolitana de João Pessoa, vizinha Santa Rita.
Mas agora vamos a Brasília, assuntos do Centro do Poder.
Hora de Brasília.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje que mais de 600 casas de apostas vão sair do ar nos próximos dias.
Tem cerca de 500, 600 sites de apostas que vão sair do ar nos próximos dias. Porque a Anatel vai vedar, bloquear no espaço brasileiro o acesso a esses sites. Então, se você que está me ouvindo tem algum dinheiro, né, em casa de aposta, peça restituição já.
Vamos agora à capital da República saber os desdobramentos dessa declaração do ministro Fernando Haddad. O Eiler Diniz, o governo Lula prepara ofensiva essa semana contra as bets. Boa noite.
Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. Boa semana. É uma grande ofensiva aí, já anunciada e antecipada pelo ministro Fernando Haddad, sobre a possibilidade de fechar aí entre 500 e 600 sites, espaços virtuais de apostas online. Uma grande surpresa e uma estarrecedora surpresa que deflagrou esse processo de combate a bets ilegais foi exatamente o dado do Banco Central da semana passada, em que diagnosticava que perto de 3 bilhões ao mês, repetindo, 3 bilhões ao mês estava sendo drenado de programas sociais do governo como Bolsa Família e de outros cadastros sociais do governo para apostas. Isso realmente é um dado alarmante, porque não tem o menor cabimento o contribuinte, o pagador de imposto, que sustenta e paga o defensável Bolsa Família, que como programa social é extremamente relevante, mas que esse dinheiro não pode ser desvirtuado, não pode ser destinado ao vício. O governo tem mecanismos para combater isso, pode ser através até do cancelamento do benefício, pode ser pelo cancelamento da troca da titularidade do benefício, enfim, caminhos existem. E mais estarrecedor é que havia casas de jogo irregulares. Você liga a televisão, essas casas de apostas estão nas camisas dos times de futebol, estão nos estádios, estão na propaganda, no intervalo comercial, enfim, uma tremenda de uma farra. A única dado positivo, se é que há algum, é que esse escândalo se tornou público e a gravidade dele é um alerta, é um sinal amarelo para que o Congresso dê uma freada naquele projeto que pretende legalizar tudo, legalizar bingo, turf, jogo do bicho, etc, etc, etc. Para o Brasil não virar uma grande jogatina. E onde tem jogo, há corrupção, há desvio e há impropriedades.
Obrigado, Weyler Diniz. Essa é a situação do nosso Brasil, né? Então agora aguardar qual vai ser o desdobramento sobre a proibição dessas bets que são tratadas pelo governo federal como irregular. Abraçaram o Demóstenes da Crachá e Companhia, tá ao lado agora da esposa, Dona Suênia, ligadinha com a gente aqui na Hora H.
Um abraço a eles, obrigado pela audiência, às 6h32. Tá pensando em renovar a sua casa? A sua melhor escolha está no Lojão Rio do Peixe, é onde você encontra a verdadeira economia e você fica muito mais com mais condições de comprar e comprar barato de verdade. Preste atenção, painel 100% MDF para TV de até 65 polegadas, só 10 parcelas de R$ 99,90. Cama box casal com molas ensacadas, só R$ 849. Fogão 4 bocas com mesa em vidro temperado, acendimento automático, só 10 parcelas de R$89,90. Você pode comprar na loja, no site ou no WhatsApp. O número 99827-4400. 99827-4400. A escolha certa é com o Lojão Rio do Peixe, porque no Lojão Rio do Peixe é fácil comprar.
Hora acontece nesse momento em João Pessoa a entrega da primeira etapa da nova sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba. A gente vai ao vivo agora, bairro do Altiplano, em João Pessoa, de onde fala o repórter Albemar Santos. Albemar, boa noite, bem-vindo à Hora H.
Boa noite, Albemar.
Boa noite a vocês. Nós falamos ao vivo aqui do bairro do Altiplano, mais precisamente na Avenida João Cirilo, onde está sendo entregue nesse momento o auditório da nova sede da OAB Seccional Paraíba. Esse auditório ele faz parte da primeira parte da nova sede que vai funcionar em toda a sua estrutura aqui no bairro de Altiplano. A gente, sem perder tempo, vai falar aqui com o presidente da OAB Paraíba, o advogado Arisson Tagino. O senhor está atendendo as pessoas aqui. A gente agradece a gentileza de nos receber. O senhor está falando ao vivo para a Hora H com o Heron e o Alisson nos estúdios. Queria que o senhor falasse dessa nova estrutura a partir do que está sendo entregue hoje, esse novo auditório da OAB aqui na Paraíba. Boa noite.
Boa noite a todos que assistem ao Hora H. Uma imensa alegria poder entregar esse monumento à advocacia da Paraíba. A maior obra da história da OAB da Paraíba, a nova sede da OAB, que se entrega em sua primeira fase. Um auditório em homenagem ao presidente Arlindo Delgado, falecido na presidência do cargo, bem como a sala de conselhos, que já passam a funcionar aqui, aqui. O resto, a segunda fase, que será entregue em fevereiro, numa obra que tem um recurso estimado de 20 milhões e busca festejar a advocacia, a nova Casa dos Direitos Humanos e da Advocacia da Paraíba.
Advogado, o senhor que projetou essa estrutura aqui, qual a sensação de estar sendo entregue, de estar entregando essa primeira parte para uma estrutura que vai beneficiar muito o advogado aqui do Estado?
Eu partilho com toda a advocacia da Paraíba, é uma imensa alegria de poder estar nesse instante presidente da OAB quando a gente faz essa entrega da nova sede da OAB. Antiga sede, 50 anos, uma nova sede que será o centro de todas as atividades e será, repito e insisto em lembrar, um grande prêmio de homenagem à advogada e advogado paraibano.
Como é que o senhor avalia aqui, a gente já está no mês de setembro, como é que o senhor avalia a sua gestão até então e quais os projetos para o próximo ano na OAB aqui no estado da Paraíba, para os advogados?
Nós temos tido o privilégio de ser parte de um movimento que tenta buscar e buscou fazer com que a OAB seja sempre representativa e possa defender bem a advocacia paraibana no que tange às suas prerrogativas, à valorização. Um movimento que se orgulha de incluir efetivamente, não só de palavras, mas com de fato e com realizações, a mulher na gestão da OAB, a advogada mulher que tem espaço, tem voz e tem decidido os rumos de nossa entidade, a jovem advocacia e a advocacia da Paraíba inteira. É um orgulho imenso fazer parte de um movimento que busca transformar e resgatar a OAB, uma OAB de prestígio, uma OAB de força, uma OAB forte o suficiente para bem representar a advocacia.
Heron Eduardo, presidente da OAB, se quiserem estar com o retorno aqui, vai ficar com o retorno. Algum questionamento mais?
Doutor Arisson, a OAB está inaugurando uma...
Ele está inserindo agora, Heron.
Doutor Arisson está agindo. Boa noite, o senhor está me ouvindo agora? Boa noite, doutor Arisson.
Alô, estou ouvindo bem.
A OAB está entregando uma parte desse projeto. Qual é a previsão de quando esse equipamento estará totalmente pronto e disponível para o usufruto da advocacia paraibana?
Nós temos a previsão de até fevereiro terminar todo o complexo de obras, toda a parte que resta dos órgãos da OAB. Entrega-se nessa primeira fase um auditório de 420 lugares, a sala de sessões do Conselho Estadual e toda uma área de serviços administrativos que fazem parte dos 43% da obra que se entrega nesse momento, com a certeza de que até fevereiro nós teremos toda a OAB transferida definitivamente para este espaço.
Ok, doutor Arisson, muito obrigado pela presença e pela entrevista aqui na Hora H.
Prazer foi meu, muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Albemar Santos. Valeu, Albemar.
Obrigado, presidente Arisson. Pois não, olha, só para fechar aqui nossa participação, Heron Wallace, além do auditório que será inaugurado nessa segunda-feira, a OAB vai contar com toda a sua estrutura aqui e uma visão privilegiada. A gente está sentindo aqui já a brisa do mar, essa nova estrutura fica bem próxima aqui à praia, na realidade, na barreira do Cabo Branco em cima, já sentindo a brisa do mar. Depois de muito tempo da sede da OAB funcionando ali próximo à Praça dos Três Poderes, essa sede da OAB Seccional Paraíba vai funcionar aqui no bairro do Alto Plano. Só lembrando que eu tentei encontrá-lo aqui, acabei não conseguindo, que tem a presença também, conta com a presença desse evento, com o presidente do Conselho Federal dos Advogados, o advogado Beto Simonetti, está aqui também prestigiando esse evento que marca um tento para a advocacia do Estado da Paraíba, Heron e Wallace.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações aqui na Hora H, 6h38, agora o Alisson.
A gente volta a falar sobre eleições 2024, Heron, trazendo agora os números da pesquisa Opinião Rede Mais para a sucessão eleitoral em Crujo, Espírito Santo, na região metropolitana de João Pessoa.
Vamos aos números.
Aline Povão, prefeita e candidata à reeleição em Crujo, Espírito Santo, pelo União Brasil, alcançou 72,1% das intenções de voto nessa reta final na disputa pela Prefeitura de Crujo, Espírito Santo.
Essa projeção é da pesquisa estimulada realizada pela Opinião Pesquisas, contratada pela Rede Mais e divulgada nesta segunda-feira pelo portal Mais PB.
O candidato da oposição, Jackson Peixoto, do MDB, aparece com 16,4% da preferência do eleitorado entrevistado pela pesquisa Opinião Rede Mais no dia 25 de setembro.
4,6% dos eleitores estão entre votar branco, nulo ou nenhum dos dois concorrentes, enquanto 6,9% se mantêm indecisos há poucos dias do pleito.
Na pesquisa espontânea, que é quando o entrevistador faz a primeira pergunta do questionário e não cita os candidatos, e o eleitor responde com o primeiro nome que vem à sua memória, a prefeita Aline Povão também lidera com folga a sucessão em Cruz do Espírito Santo.
Vamos aos números.
Ela desponta com 70% das lembranças espontâneas, frente a 11,8% das menções dadas ao candidato do MDB, Jackson Peixoto. Nesse cenário, 0,4% dos entrevistados ainda citam o nome de Márcio de Mano, que não é candidato nas eleições deste ano. Já 3,2% dos eleitores optam por branco, nulo ou nenhum, enquanto 14,6% se dizem indecisos ou ainda não sabem quem votar para prefeito de Cruz do Espírito Santo. Aos dados técnicos da pesquisa, a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PB-05804/2024, pesquisa realizada no dia 25 de setembro com 280 eleitores de Cruz do Espírito Santo. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 5,9 pontos percentuais para mais ou para menos.
Pesquisa Opinião em Santa Helena, região de Cajazeiras, no sertão da Paraíba. O Alisson Bezerra, que nos ouve agora pela Rádio Mais FM 97.7 de Cajazeiras e a Mais FM de Uiraúna. Pesquisa estimulada, opinião divulgada neste domingo pelo portal Mais PB, aponta que o prefeito de Santa Helena e candidato à reeleição, João Kleber, do PSB, desponta na liderança com 67,1% das intenções de voto na disputa pela prefeitura do município, que é na região de Cajazeiras, no Alto Sertão da Paraíba.
O prefeito João Kleber tem uma margem de folga contra a candidata da oposição, a professora Corrinha Félix, do PSD. Ela tem 26,1% da preferência do eleitorado da cidade.
Branco, nulo e nenhum são 1,4%, enquanto indeciso ou não sabem, totalizam 5,4%. Ou seja, o Alisson Bezerra chega na reta final lá em Santa Helena, por exemplo, com pouquíssima gente ainda sem decisão de voto e com uma ampla vantagem do candidato e prefeito e candidato à reeleição, João Kleber, do PSB. O que não chega a surpreender o Alisson Bezerra, para quem vinha acompanhando já esse cenário da região de Cajazeiras. João Kleber está no primeiro mandato, fez um mandato, até onde se sabe, com êxito de gestão, né, com aprovação de governo, e essa aprovação de governo está garantindo a ele essa tendência de recondução com uma dianteira muito elevada. Tanto que existia um candidato da oposição lá, que era o prefeito antecessor, o Emanuel Messias, que era candidato e desistiu da eleição. O bastão ficou nas mãos de Corrinha Félix. Ela que teve que enfrentar esse cenário adverso e é o que a pesquisa Opinião está demonstrando. Um cenário em que a oposição tem enormes dificuldades e o prefeito candidato à reeleição tem uma dianteira com uma grande folga. 67,1 contra 26,1%. Esse é o placar registrado, captado pelo Instituto Opinião na pesquisa que fez no município de Santa Helena.
A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PB-07077/2024 e entrevistou 280 eleitores do município no dia 21 de setembro. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 5,9 pontos percentuais para mais ou para menos. Tem pesquisa também, Aron, em São João do Cariri, divulgada ontem lá no portal Mais PB, no Cariri da Paraíba. Se as eleições para prefeito de São João do Cariri fossem hoje, o vice-prefeito Chico Diolina, do União Brasil, venceria o pleito com 57,1% dos votos. É a projeção do levantamento estimulado realizado pela Opinião Pesquisas Sociais, contratado pela Rede Mais e divulgado ontem pelo portal Mais PB. De acordo com a pesquisa, o vereador Chicão Medeiros, do PSD, aparece na segunda colocação com 26,8% da preferência do eleitorado, seguido pelo também vereador George Aquino, do PSB, que tem 6,4% da preferência.
Branco, nulo e nenhum em São João do Cariri, nessa reta final de eleição, somam 2,1% dos eleitores do município. Já indecisos ou não sabem, totalizam 7,6%.
A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PB-09165/2024 e entrevistou 280 eleitores de São João do Cariri no dia 24 de setembro, com o intervalo de confiança de 95% e a margem de erro máxima estimada de 5,9 pontos percentuais para mais ou para menos.
6h44, é hora do intervalo. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
A gente volta a acompanhar o julgamento hoje no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba sobre o pedido de tropas federais para São Bento e Paulista, no sertão do estado.
E a Paraíba vai pagar, o pagador do imposto da Paraíba vai poder fazer esse pagamento agora via Pix. É o anúncio do governador João Azevedo.
Tem também a agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa e Campina Grande para a noite desta segunda.
Já já a gente volta e conta tudo na Hora H.
O dia inteiro da Paraíba em uma hora.
Até já.
Lá, 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 a Hora H volta já. Rede Mais.
O governo da Paraíba diminuiu o ICMS para o polo de confecções de Campina Grande. Zerou o IPVA das motos, cortou o imposto sobre a produção da agricultura familiar, reduziu o ICMS do diesel, baixou o ICMS sobre o gás para indústrias, veículos e residências. De um lado, o governo corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais empregos, oportunidades e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba.
É o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
Que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Sua melhor escolha está no Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com ofertas imperdíveis. Roupeiro 6 portas, 2 gavetas e com pés, só R$ 599. Fritadeira elétrica da grande, frita sem óleo, apenas R$ 289. Ventilador Arno 40 centímetros para mesa ou parede, só R$ 229. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
O governo da Paraíba diminuiu o ICMS para o polo de confecções de Campina Grande, zerou o IPVA das motos, cortou o imposto sobre a produção da agricultura familiar, reduziu o ICMS do diesel, baixou o ICMS sobre o gás para indústrias, veículos e residências. De um lado, o governo corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais empregos, oportunidades e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba.
Hora H, Hora H, Hora H, é jornalismo.
É mais conteúdo, o Alisson Bezerra, Eroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H.
Opa, 6h49, estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência.
Hora H.
Informação sem parar na Hora H, o Alisson Bezerra.
O governador João Azevedo anunciou hoje uma nova modalidade para que as pessoas possam pagar impostos na Paraíba. Vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Roberto Tagino, na Hora H.
Boa noite, Roberto.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Aron. Boa noite, ouvintes da Hora H.
Pois é, o governador João Azevedo anunciou nesta segunda-feira que a Secretaria de Estado da Fazenda passa a adotar o sistema PIX no pagamento de tributos, como o ICMS. O gestor estadual disse que a medida visa desburocratizar o ambiente de negócios, gerando facilidades para os empresários e os cidadãos paraibanos.
É uma novidade, poucos estados do Brasil têm essa forma de pagamento através de PIX. E aí nós vamos poder fazer qualquer imposto estadual, ICMS, IPVA, ITCD, tudo poderá ser feito através de PIX rapidamente, de forma segura e eficiente. Então é uma inovação que vai facilitar a vida de qualquer contribuinte na Paraíba.
Para optar pela modalidade PIX, o contribuinte não precisa fazer o cadastro, pois o novo sistema de pagamento está disponível no portal da Receita Estadual. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H. Obrigado,
Roberto Tagino, 6h50, é hora de tomar o nosso café São Brás, seu Alisson Bezerra.
Bora tomar café para esquentar.
Esse é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Brasil!
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás,
hora da...
Vamos receitar o café São Brás para nós flamenguistas e o Asas. Tá precisando, viu?
Tititou, não foi?
É, o flamenguista pra revigorar as energias, ficar de novo aceso, tem que tomar café São Brás. Não tá fácil, não.
Deu ruim.
Quase vacila para o Atlético, né? Paranaense ontem, né?
Uma vez Flamengo
até no final, morrer. Rapaz.
Me maltrata.
Quase não sai.
Me maltrata.
A Tito já caiu. Ganhou, mas não levou.
Deu ruim.
Vamos esperar Flamengo e Corinthians para ver o que é que dá.
6 horas e 51 minutos. Expectativa também para saber o que é que vai dar na sessão de hoje do Tribunal Regional Eleitoral sobre o pedido de tropas federais para mais 2 municípios na Paraíba. Vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
O julgamento ainda continua, João Pedro. Boa noite.
João Pedro Gomes, na Hora H. Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite, ouvintes da Hora H. A expectativa é de que julguem ainda hoje o processo para a votação de tropas federais para as cidades de São Bento e Paulista. Na semana passada, o juiz Rúzio Lima de Melo, da 79ª Zona Eleitoral, solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral o emprego dessas tropas federais no sertão do estado. O pedido acontece um dia, no caso na semana passada, após a Polícia Federal deflagrar a operação para combater a compra de votos e constrangimento de eleitores em São Bento. No despacho que o portal Mais PB teve acesso, o magistrado apontou que há um clima de tensão nos municípios de Paulista e São Bento, e por isso se faz necessário o reforço da segurança. Da redação do portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Você está na Hora H.
Hora H.
Obrigado, João Pedro. 6h53 na Hora H, Alisson.
Pelo que a gente pôde apurar, a tendência é que realmente seja aprovado esse pedido, assim como foi em outros municípios.
Será que precisa lá em São Bento, Paulista?
A justiça está apontando que sim, né?
É, só não precisa de uma pessoa. Uma pessoa, graças a Deus.
Clima tensão.
Problema nenhum, né?
Clima tensão lá no município
ainda
de São
bem.
Bento.
6h53 na Hora H. Tá fazendo o que mesmo aqui, meu Deus?
Esqueci,
voltei
foi
a falar do Flamengo aqui, Wallace, para dizer que Tite, apesar da demissão, vai ganhar uma rescisãozinha.
Quanto, hein?
Dá para fazer uma feira, 3 milhões de reais. Aquele contrato dele até dezembro, metade da multa.
Quebrou o contrato, né?
É 50% do que ainda tava faltando pagar. Dá para fazer uma feira, né?
Bora trazer a agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa e Campina Grande para a noite de hoje?
A movimentação dos candidatos nas duas principais cidades da Paraíba nessa reta final de eleições.
Em João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena, candidato à reeleição pelo PP, se reúne nesse momento com vereadores aliados. Já Luciano Cartacho, do PT, participa hoje à noite de reunião com apoiadores.
O candidato do Podemos, Rui Carneiro, faz à noite de hoje uma caminhada no bairro da Ilha do Bispo.
Marcelo Queiroga, do PL, faz às 19h, daqui a pouco, reunião com lideranças em João Pessoa.
Jair Ezequiel, da Unidade Popular, faz nesse momento uma plenária no bairro, na Praça da Paz, no bairro dos Bancários, em João Pessoa.
Em Campina Grande, André Ribeiro, do PDT, não tem agenda para o período de hoje à noite.
Arthur Bolinha, do Novo, faz uma reunião agora com lideranças políticas da cidade.
Bruno Cunha Lima, candidato à reeleição pelo União Brasil, às 8 da noite, participa do encontro com o candidato a vereador Jair Arruda em Galante.
Da Inácio Falcão, nome do PCdoB na disputa, faz às 8h40 da noite, reunião com apoiadores no bairro do Belo Monte.
Às 7h40, o candidato Johnny Bezerra do PSB se reúne e participa de uma reunião, na verdade, no bairro da Catingueira com o vereador Pimentel Filho.
Nelson Júnior do PSOL não vai ter compromisso de campanha na noite de hoje.
Falando em Campina Grande, era um final de semana foi de trocas de indiretas, diretas entre, mais uma vez, entre Johnny Bezerra e Bruno Cunha Lima.
E carreatas também.
Carreatas, né? E nas carreatas, provocações. Por exemplo, Johnny Bezerra usou uma camisa com a frase Cunha Lima nunca mais. Apoiadores de Bruno Cunha Lima estavam com a mala dizendo Johnny Bezerra volte para o Ceará. Ou seja, nessa reta final da campanha, os dois estão polarizando.
Volte para o Ceará, é?
Volte para o Ceará.
Quer dizer que não basta...
Era uma mala,
derrotar
assim,
um candidato.
Era uma mala com dizer assim.
Tem que exilar, é? Vixe. Tem uma curiosidade em Campina Grande, Wallace, é que os dois principais candidatos à prefeitura de Campina Grande têm um símbolo único. Os adversários têm um símbolo único. Eles fazem...
4, né?
O sinal de um 4 na mão.
Porque é um 40
e outro 4. É um 4 para 40 e outro para 44. Então os dois estão pedindo voto para os dois. É um 4 na mão. Se o eleitor não for atrás, só vota no 4, né?
No sábado, Bruno Cunha Lima reuniu diversas lideranças, a exemplo de Veneziano Vital do Rego, Efraim Filho, Cássio Cunha Lima e Romero Rodrigues para a carreata. E ontem, Johnny Bezerra reuniu Hugo Mota, Aguinaldo Ribeiro, Lucas Ribeiro, Adriano Galdino, Murilo Galdino, de pessoas ligadas ao governo João Azevedo. Então, essa tá a questão. Falando no governo João Azevedo...
E o palanque eclético de Bruno Cunha Lima, né? Teve de tudo. Teve Romero e Veneziano juntos, né? Juntinho não subiu no mesmo palanque de jeito nenhum. Aí foi eclético, né? Cássio, Romero, Veneziano e Bruno e Efraim.
Bruno e Efraim.
Quem diria, hein?
Falando...
Cássio, Romero, Veneziano e Bruno juntos.
Falando em campanha eleitoral, no final de semana, quem cumpriu a agenda em Cajazeiras foi o governador João Azevedo. E durante
Cajazeiras e Souza.
Durante um comício em Cajazeiras de Pablo Leitão, o João disse que o seu mandato vai até 31 de dezembro de 2026, numa resposta direcionada ao deputado Júnior Araújo, que é do PSB, mas rompeu com o governo e agora apoia a candidata Socorro Delfino, que é apoiada pelo prefeito José Aldemir. Nas palavras de João disse o seguinte, Aaron: teve gente que cometeu o absurdo dizer que meu mandato estava terminando esse ano. Eu vou mandar um recado para esse cidadão, disse João, é que meu mandato só termina dia 31 de dezembro de 2026.
Deve ter sido porque Júnior Araújo fez menções ao vice-governador Lucas Ribeiro, que em caso de desincompatibilização de João para disputar o Senado, uma possibilidade que ele já deixou em aberto, é factível, João teria que se desincompatibilizar em abril de 2026. Talvez Júnior Araújo tenha avançado no calendário, né? Antecipado o calendário, e João deu essa resposta. 6h58 na Hora H, no YouTube da Mais TV. Alô, você que tá ligado com a gente na Mais TV. Lázaro Martins, boa noite. Cleilton Medeiros, boa noite.
Um abraço.
Roberto Rosendo em Rio Tinto.
Um abraço.
Ouvindo
você conhece
pela
Rio Tinto,
João Pessoa. Cidade linda, bonita.
Um abraço.
José Antônio, tá dizendo, Eron, esse caso vai influir na decisão dos eleitores de Cícero Lucena, tá perguntando José Antônio. Claudionô, dando boa noite pra gente. Geraldo Farias também. Francivaldo Chaves, está em Emas, Paraíba, no Vale do Piancó, ouvindo pela rádio Jovem Kennedy. Um abraço pra você, meu amigo.
Um abraço.
Valeu. Luerson Albuquerque, dizendo, Eron, dificuldade de alguns candidatos em fazer campanha em algumas comunidades também acontece em Cabedelo. Tá reclamando aqui o Luerson. Onde vamos parar? Falando aqui o Luerson Albuquerque, ouvindo todos os dias da Hora H.
Lembrando que às 8h40 da noite você tem um encontro marcado na Hora H na TV Manaíra, hoje trazendo toda a expectativa para as eleições deste ano em João Pessoa, em Campina Grande e principalmente em grandes centros do país, como essa eleição de 2024 pode influenciar para o pleito de 2026. A gente já está acostumado a isso, né? Mal termina a eleição e já se começam as projeções para as eleições seguintes. Então, hoje, a partir de 8h40 da noite, Aaron Cid e uma turma lá especialista em eleição, vai estar discutindo todo o cenário eleitoral na Paraíba e no Brasil.
De um lado, o estrategista de campanha, especialista em marketing digital, já conhecido no Brasil inteiro, Emerson Saraiva. Do outro, um advogado com especialidade no que está se transformando essa eleição. A eleição é eleição política e polícia, né? Operações por aí afora, candidato preso, ocorrências policiais nos municípios, candidato dando cadeirada, levando cadeirada, agressões e por aí vai. E os movimentos também da justiça eleitoral, né? As mudanças da legislação eleitoral. Por que é que muda tanto, que é tão instável essa legislação eleitoral? Na TV Manaíra, logo mais às 8h40 da noite, a gente se encontra. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Boa noite.
Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
E de mudar a minha história, obrigado meu Jesus, obrigado Jesus por me ajudar o mal vencer. Obrigado Jesus por meu direito de viver. Obrigado Jesus por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado meu Jesus, obrigado Jesus por mais um dia de alegria. Obrigado Jesus por mais um dia de vitória. Obrigado Jesus por conceder sabedoria e de mudar
o dia todo.
O dia todo.
E demais.